Quanto tempo, cara, arrasou, cara. Com o Mário continua sempre assim, entendeu? Porque se continuar assim, vai se classificar e vai subir para a Série B. Em nome de Jesus. Fica com Deus aí, um abraço e boa segunda-feira.
Valeu, esse aí é o João Bodinho, né, participando com a gente aqui no nosso microfone aberto, abrindo as participações dos nossos ouvintes aqui no programa. Vamos aqui também com o nosso querido Leonardo Santos, ele tá por aqui. Boa noite.
Boa noite, bancada da Tabajara, da microfone aberto, aqui é Beto Santa Rita, meu amigo, eu tô indignado, uma vergonha, me dão duas bilheterias abertas, pagam pra ingresso, 40 minutos de jogo, estando pelo raio, eu na fila, de que vim embora, e outra, uma palhaçada ali, aqueles torcedor não, aqueles bandidos que dizem que é torcedor do Botafogo, brigando ao redor do campo, fica complicado você traficar ali, no lado do sol, pô, é até uma vergonha pra polícia da Paraíba, meia dúzia de gato pingado, e não conseguirem, é o bordo ali, meu amigo, isso é uma vergonha pra polícia da Paraíba. Uma palhaçada dessa. Quem é a sua família para campo? Seus filhos, sua esposa, querem para uma selvageria daquela. Isso é uma vergonha para o estado da Paraíba, para
Peraí.
a polícia da Paraíba. Você não tem competência? Passa,
Concordo,
bota
agora.
privado para tomar conta. Isso aí é brincadeira. Passar 40 minutos com o presidente do Botafogo, eu de incompetente. 40 minutos sem passar na fila, meu amigo, para o ingresso não conseguir. Não, então ele não quer torcer do Botafogo, não. Ele quer fazer de palhaço.
Tá aí o nosso ouvinte aqui, é o Leonardo Santos, revoltadíssimo, né? Ontem ele até tinha feito uma participação ainda na transmissão reclamando da demora na compra dos ingressos lá no Almeidão, né?
É, mas a
Então,
gente relatou isso mesmo.
a gente teve, de fato, eu acho que tem até um outro ouvinte aqui, que é o Gutenberg, que mandou aqui também, né? Dizendo que o sistema não tá funcionando, né, na venda de ingresso, ele disse aqui, né? Tive que fazer novo reconhecimento facial. Entrei no intervalo e assisti o segundo tempo com um grande show do Nenê e companhia. Hoje o melhor time da Série C. Sinto que agora vamos, Gutenberg. Cabral, nosso ouvinte aqui, mas pontuando essa questão aí que o Botafogo precisa resolver, né?
Precisa
Realmente, né?
resolver, claro. Isso afasta o torcedor do estádio.
Ah, é uma pena, né?
Assim,
Porque.
2026 isso está acontecendo, né?
É complicado.
Isso não é
Aí
nem
tem
só
que.
dessa gestão, isso é de outra
Sim,
gestão,
sim.
né?
Não, e precisa entender. Aqui é uma questão até bem objetiva, assim. Me parece um problema de sistema, de software, sei lá, ou é de gente, de organização. Tem que resolver, né? Tem que encontrar uma
Teve
solução
gente,
para isso, né?
inclusive,
Contrata um IA aí para resolver alguma
que
coisa.
desistiu de
Não,
não quis ficar no jogo,
é
né?
o caso aqui do Leonardo, que é o que ele tá falando. Ele disse que esperou 40
Não,
minutos
ele viu o segundo tempo,
e foi
né? Que
embora.
já é um...
Não,
Ah, ele foi embora.
Gutenberg viu o segundo tempo.
Que já é um absurdo,
Que já é um absurdo. O outro ouvinte aqui, que é o Leonardo,
teve gente que desistiu.
Foi embora, né? Foi embora do jogo.
Você
Então,
pagar pra gente só um tempo,
realmente é uma
absurdo.
pena, né? E aí, claro, ele também, o Leonardo, pontuando aqui a questão que a gente teve, o episódio. Não sei nem como caracterizar, né? Trágico,
Essa coisa
lamentável, a
repetida.
barbárie, enfim, desumano do lado de fora do Almeidão. Mais uma vez, enfim, são questões que a gente, infelizmente, aqui acolá tem que estar vendo falar aqui. Enfim, ninguém é dono da verdade, não, ninguém é professor, nem pai, nem dono de ninguém para estar dizendo o que é que cada um tem que fazer ou como é que tem que fazer. Mas existe um regramento, né, social, né? A vida em sociedade ela exige um certo nível de racionalidade, né? Enfim, de respeito,
E de limites, né?
de limite, né? É, pois
Limites,
é,
pois é.
existe limite, né? As coisas têm que ter um limite, né? E realmente ontem faltou, né? Faltou, assim, de uma maneira completamente descompensada. É uma vergonha. É uma
Isso é
vergonha para
ruim
todo, envergonha
porque
todos nós, né?
está se repetindo e as punições tendem a aumentar e a gente vai perder. O lado positivo que essa torcida organizada tem, que é aquele show, aquele espetáculo que elas
Sim.
dão no outro lado lá, que é aquilo que eu acho aquilo maravilhoso. Mas, poxa, essa outra parte aí, isso tá fora do futebol, né? Isso tá fora de qualquer cogitação de ser humano. Essa história de você agredir, às vezes até entre eles mesmo, quanto mais também agora com os adversários, não pode ser. Estádio não é lugar de guerra, de briga, não existe isso. Para mim, eu condeno.
Realmente não tem muito que a gente. Acho,
Acrescentar, não.
obviamente a gente podia. A gente precisaria de uns 10 microfones abertos pra gente tentar de fato.
Então já houve uma punição de 2 jogos, agora já tem mais 2 jogos e já vão discutir amanhã a possibilidade de eliminação completa desses
Eu
torcedores. Olha aí a
acho que é o que
coisa,
vai
tá vendo?
acabar acontecendo,
Vai
porque
acabar,
se não houver um freio de organização para que você resolva e acabe com isso, né? Eu
E eu
acho que é
nem
um
sei
caminho
se
que é quase
resolve,
deve,
não.
e que nem sei se
As
resolve, né?
torcidas estavam suspensas ontem, né? Ou seja, não adiantou, né?
Nem essa
Não
medida
adiantou,
resolve, né? Não, e às vezes
E até
você
entre.
proíbe a presença, aí o cara vai sem roupa, sem nada, e entra lá no
E
estádio
até
do mesmo
entre
jeito.
eles, vem mudar a diretoria, tudo, né? Por conta disso, que parecia que ia organizar a coisa, né? Mas, puxa.
É um debate complicado de a gente fazer. A gente sabe que existem vários fatores, né, que estão envolvidos nessa questão, mas eu acho que uma coisa não tem como a gente abrir mão, que é a civilidade, né? É o limite da vida em sociedade, né? Eu acho que...
Segurança das pessoas.
É, eu acho que... Exatamente, enfim. Tanto alguém que queira vir de Aracaju pra João Pessoa ver um jogo, precisa vir e ter a condição de ver esse jogo em paz, né? Como quem é daqui também. Então, aí vejo o inverso agora, né? Quando o Botafogo for jogar lá, né? Então, qualquer pessoa que for, qualquer torcedor do Botafogo que
vai
for
ter vingança
a um jogo contra o Confiança, vai com medo. Né, porque pode ser retaliado por uma coisa que talvez não tenha nada a ver.
Nada a ver.
Né, então, esse tipo de cenário, sinceramente, me perdoem quem discordar, mas eu não entendo o que é que passa na cabeça de vocês, não. Sinceramente, é difícil de compreender. Mas é isso, vamos em frente. São 8 horas e 29 minutos. Vamos fazer o seguinte, já que a gente entrou nesse tema tenebroso, escabroso, que a gente queria poder jamais falar sobre isso, mas a gente precisa falar sobre as coisas que acontecem, né? Vamos para um rápido intervalo, que aí a gente antecipa esse intervalo, Roberto Lucas, e na volta aí a gente volta para falar de mais assuntos, falar da classificação do 13, da eliminação também do Serra Branca, trazer mais participação dos nossos ouvintes aqui com a gente, e claro, viu, Ivo e Pedro, vamos falar de Copa do Mundo, amigos, porque amanhã tem França e Espanha, e o negócio promete bastante. Sai daí não, ó, daqui a pouquinho a gente volta.
Tabajara, Escrete do Rádio, microfone aberto. Quando você ouve, você sabe. 105,5. Tabajara FM.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM, 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa, ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
O Jornal A União desta terça-feira, 14 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. TRE da Paraíba indefere pedidos de tropas federais para as eleições 2026 nos municípios de Piancó e Baie. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspende visitas de Flávio Bolsonaro ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na prisão domiciliar. Esporte. França e Espanha disputam a primeira vaga da final da Copa do Mundo nesta terça-feira, às 4 horas da tarde, em Dallas. Cultura. Trio formado pela soprano Megan Barreira, pelo barítono Marcelo Ferreira e pelo pianista João Paulo Casarotti é a atração desta terça-feira do 17º Festival Internacional de Música de Campina Grande. A apresentação começa às 8 horas da noite no Teatro Municipal Severino Cabral. Jornal A União, melhor impresso em suas mãos.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Olá pessoal, meu nome é Walter Luiz.
Nós somos o Coral Voz Ativa.
Nós somos a Zero Calibre
e a nossa música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
Estrete do Rádio Tabajara.
Tabajara, futebol com classe.
Tabajara, escrete do rádio, microfone aberto.
Ivo Marques, Iago Sarinho.
Estamos de volta, 8 horas e 33 minutos, 34 agora, porque o ponteiro do relógio já girou. 13 de julho, estamos aqui com o segundo bloco do microfone aberto, mais uma vez falando direto da Rádio Tabajara. Hoje tem ao meu lado Ivo Marques e Pedro Alves, este que vos fala, eu aqui, Iago Sarinho, participando com vocês para a gente trazer tudo nesta noite de microfone aberto. Cerramos o último bloco com algumas participações de ouvintes, vamos começar esse também trazendo mais algumas participações da galera para a gente não deixar represar, né? E aí o pessoal já ir participando e nos ajudando a pautar também as coisas aqui do nosso programa. Tem o Carlos lá no Rio de Janeiro.
E vocês agora, do microfone aberto de hoje, que já está no ar, esse grande programa, uma boa noite a todos que estão na apresentação do microfone aberto. Eu não busquei no YouTube aqui, mas vou entrar aqui para deixar meu like lá, né? O like do YouTube, da live de vocês. Boa noite, falei sobre o Campeonato Brasileiro da Série D ontem, falei hoje de manhã também. Deus abençoe o trabalho de vocês.
Obrigado a ele participando com a gente. O Carlos tá praticamente um correspondente nosso lá no Rio de Janeiro, viu? Ele tava acompanhando a Portuguesa Carioca lá, mas sempre de olho aqui também nas informações do futebol paraibano. O Josué do Cristo mandou uma mensagem pra gente dizendo o seguinte: boa noite pra todos que fazem o microfone aberto. O Botafogo precisa de um goleiro bom. Tá aí o Bruno Fuso do Serra Livre, Josué do Cristo. Rapaz, mas tá faltando goleiro bom no Botafogo,
sobre
rapaz?
Essa, acho que até o Luiz e o Daniel cresceu, né?
É.
Sim, é. Mais uma peça que melhorou também nesse momento.
Eu já acho que não precisa mais, porque subiu tanto de produção que tem feito defesas incríveis mesmo. Realmente tá no grande momento.
E ó quem tá por aqui também. O Roberto Lucas tá dizendo pra trazer vozinha, né?
É, né? Vozinha devia ter ido pro Ceará, né?
É, pra ter ido pro Ceará, pro Vozão, exatamente. Ó, quem tá com a gente aqui é um amigo seu, viu? Pedro Alves, Roberto Bob, amigo
grande
nosso.
Grande, né? Roberto Bob.
Amigo do Boa Belo. Noite, Tabajara. Que bancada recheada, hein? Como sempre. Tabajara sempre representando. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Que diferença, né? Os últimos jogos do Botafogo, com o time mais mesclado, né? Com jogadores de mais intensidade ali, mais velocidade, junto com jogadores mais experientes. Mostrando que o Botafogo realmente tem, né? Tem uma qualidade técnica interessante. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Além de Nenê, né? Monstro, incrível. Um debate necessário, viu? Infelizmente, existem diversas falhas, onde a gente geraria muito tempo para poder falar sobre na segurança do nosso esporte, mas importante debater aí o jogo de 8 de agosto, viu? Ontem foi uma mostra da sensibilidade que devemos ter sobre esse tema. É um assunto muito profundo que não vai caber nesse áudio. Um abraço, valeu!
Valeu, grande bola, obrigado aí pela participação aqui com a gente também. 8h35, Alex Marinho passou por aqui e disse o seguinte: boa noite a todos da bancada, né? O que falar do Nenê, né? Acho que boa parte da torcida do Belo achava que era mais um Léo Moura da vida, um jogador extra e comprometido com o Botafogo. O Ivo Marques, você é fera nos comentários após os jogos, tira o chapéu pra você. A todos que fazem esporte na Tabajara, parabéns, Alex Marinho. Vamos falar de Nenê? Aproveitar,
falar,
né?
Nenê.
E aí?
Não vai falar de Nenê?
Sobra, na verdade, é incrível.
Mas vamos contextualizar, né? Nenê passou 2 semanas vivendo Copa do Mundo, né?
Pois é.
Dando abraço em Mbappé, né? Trocando...
Sem fazer o treinamento necessário, né? Talvez fazendo alguma coisa, mas
tirando foto, tirando, né? Foto lá com... Sendo paparicado pelos jogadores de seleção brasileira, seleção francesa, etc. Participando lá da Casa TV da cobertura e parará. E aí a gente naquela, rapaz, e aí? Como é que vai ser, né? O Botafogo e tal? Como é que o Nenê vai voltar? Não volta? A informação que se tinha até ontem, horas antes do jogo começar, era que Nenê não estaria disponível.
Depois, era o normal, né?
Viagem
longa e tudo.
Exatamente.
Não treinou com o time.
Há 2 semanas sem treinamento, mas chegou. E aí chegou querendo, apto, foi pro jogo e de novo fez um grande jogo, né? Como é que explica? 44 anos. Explica aí, Pedro Alves, pra gente aí como é que faz.
Não, assim, o Nenê eu acho que é um cara fora da curva, né? Em todos os sentidos, assim. Ele tá com 44 anos, ele respeita muito a profissão. Ele respeita o clube, o contrato, né? Ele tá afim. Ele fala numa entrevista também pra Tabajara, pós-jogo, como é a vida dele, a coisa que ele mais gosta de fazer. E ele tá querendo chegar o máximo possível, sendo competitivo dentro de uma circunstância profissional, que é a Série C, né? Eu acho que o Neymar tem tantos passes, ele poderia ter se inspirado no passe Nenê,
um
né?
Um pouquinho, né?
Poderia ter sido, né? Mas ele acabou, enfim, se inspirando em outro. Porque Neymar não vai chegar com 44 anos jogando nem Série C, eu
nem
acho.
Nem Série
C. Né? Na caminhada que ele vai, né? É, acho que um ponto interessante do debate sobre o Nenê é o seguinte também. Tá tudo muito tranquilo porque o Botafogo melhorou, né?
Sim.
Quando começou essa ideia aí do... Quando foi noticiado, né? Essa coisa do Cazé TV, que ele ia trabalhar na Copa e
foi
tal.
Foi muito grande.
O Botafogo tava mal.
Sim.
O Nenê tava entregando, porque o Nenê é diferente. Até na fase ruim ele tava bem.
É, ele sempre entregou.
Né? Mas se discutiu muita coisa. Se discutiu quantos jogos ele perderia, que poderia vir a ser um problema.
Acabou perdendo um, né?
É, exatamente. Vou chegar exatamente nisso.
Que foi o que ele tava suspenso, né?
Eu até falei em maio, que era no momento da fase ruim, porque agora falar, todo mundo falar coisa boa agora é muito fácil, né?
É, eu também. Mas
eu lembro
que... No momento que mais precisa, o cara vai, o caba não vem, o caba ganhando bilhões de reais.
Todo mundo criticou, né?
Todo mundo criticou.
Eu já trouxe maio um ponto diferente no seguinte sentido. Eu acho que a qualidade do Nenê, e se o pacote aí é o melhor pacote, não é o melhor pacote. Se ele perdesse alguns jogos, seria um problema pro Botafogo, não tenho dúvida nenhuma. É. Mas... É esse o pacote de trazer Nenê? Traz o Nenê, velho. O Botafogo precisa de Nenê. Mesmo perdendo o jogo, se perdesse. E aí eu tenho um ponto que é. Aí é um pouco... Não dá pra gente saber, porque é um exercício de reflexão. Se o Botafogo tivesse numa fase boa naquele momento, não tivesse tido tanta pressão, eu acho que o Nenê perderia alguns jogos. Era possível isso.
Talvez.
Com mais complacência de muita gente. Mas o time tava muito mal. Ele também teve que demonstrar... Né, que tava afim e conseguiu.
E isso ele conseguiu fazer, né?
E conseguiu fazer. Voltou, mostrou comprometimento. Entendeu o momento que o Botafogo passava e, portanto, perdeu o mínimo de jogo possível.
E a importância dele para o Botafogo.
A importância também, dele técnica para a equipe. Né? O Botafogo tava perto da zona de rebaixamento, vou lembrar. Há pouco tempo.
Exatamente, há seis rodadas, né? Pontuando isso que você tá dizendo, o jogo de ontem especificamente era um jogo que ele poderia não ter jogado.
Totalmente.
Porque todo mundo já tava achando que ele não ia jogar. É. Então já tava no script que ele isso. não jogasse. Ele jogar foi a surpresa, exatamente. Né? Foi o.
Aí
foi
ele mostrou extra, tudo esse... que ele passou e também pela importância do jogo, porque isso. O Confiança por estar lá embaixo, esse é o jogo que a gente
dava, né?
Ficar sem o
em Nenê, tese, né?
Em pois tese, é. Em tese seria isso. O cara acabou o jogo. Pra mim, Nenê é um jogador de Série B, de campeão de Série B ou então dos outros colocados da Série A.
Ainda pode jogar nesse nível.
Nesse nível aí ele joga tranquilamente.
A Série B eu não tenho dúvida. Acho que ele poderia ser protagonista de Série B.
Protagonista da Série B, exatamente.
E assim, craque, pô. É isso, eu acho que o Nenê tem sido fundamental, mas eu acho que a circunstância caminhou para que ele perdesse o mínimo de jogo possível. Sim. E acabou organizando...
Inclusive perdeu, a eliminação, né? Do Brasil, né?
Então, existe outra circunstância, bem lembrado. Também, eu acho que o fato do Brasil cair antes também ajudou ele a não perder tantos jogos.
Sim.
Eu acho que tem esses pontos também. Mas falando dos fatos, né? Porque isso é um exercício um pouco mais de reflexão, o Nenê ele trabalhou muito para poder... contribuir depois desse... É bom lembrar que houve uma pressão, houve um momento em que havia uma agenda toda negativa da torcida contra o Nenê, né? Sim. Eu até comentei no Twitter, assim, não sei nem se ele vai querer ficar depois de toda essa pressão e, enfim, críticas grandes, né?
E vale inclusive a gente lembrar que sempre, assim, se tinha alguém errado de um todo na parada, seria o próprio Botafogo que acertou as circunstâncias, né? Porque é uma coisa se pontuar, né? As condições... da saída dele pra lá, foram postas na assinatura do contrato.
E ele foi transparente desde o início que ia fazer isso. É um ponto também que eu refleti sobre isso, né, escrevendo. E assim, nem acho que o errado tá Botafogo, porque eu defendo demais a ideia de que o pacote é isso, pra ter um jogador que impacta como impacta o Nenê. E aí o Nenê não é um Léo Moura, velho. Isso desde o início dá pra entender que ele poderia até jogar mal quanto o Léo Moura jogou, mas imaginar que ele não ia se comprometer, não ia treinar como fez, é só ver a carreira do Nenê, né? O Nenê é um cara muito comprometido. Então, se o pacote é esse, é o melhor pacote? Não, não é. Mas o pacote é esse pra ter o Nenê? Eu tô com o Botafogo nessa.
Tá se pagando. E está se pagando.
E aí, no fim das contas, nem perdeu tanto jogo, né?
É, de fato, o único jogo que ele acabou... Então, amarelinho, né, Nenê? A gente sabe, né? Mas, assim, acabou que foi até um jogo... E aquela história, mesmo que tenha sido aquele amarelo pra não jogar aquela partida, até que foi uma boa escolha, porque foi um jogo...
Foi a melhor escolha.
Contra o Lanterna, e aí você tá livre pra jogar a sequência, isso, né? Sem risco de ficar fora de jogos mais importantes, como vou ter agora. Então, inclusive, é um amarelo que, num cálculo, pensando na temporada, fazia sentido
faria
levar
sentido,
mesmo, né? Era um jogo pra levar o amarelo e não jogar, né? Inclusive, né? Então, mesmo que não tivesse esse contexto todo aí da Copa do Mundo, né? Agora, assim, 30 do segundo tempo, aquela arrancada, Linda bola do PK, mas não é pra dar aquela bola PK pra Nenê, né? Pelo amor de Deus, né? Mas o cara chega. Mas,
eu tava pensando sobre isso.
E ganhou na massa.
Um dos jogadores mais intensos da série.
Ele vai, né? Ele chega na bola, né? Impressionante.
Porque ele tá marcando o zagueiro pra fechar espaço no início da jogada. Todos os 90 minutos ele tá marcando o zagueiro na saída de bola, velho. Fechando espaço, correndo. Eu acho que o Nenê, a gente tem que tirar essa questão pra série C. Tirar essa questão do 44 anos. Não tem isso, não. Ele é um dos jogadores mais intensos da série C. Mais rápido do Botafogo. Que fecha espaço, né? Ele parte. Parece até que o Nenê não é aquele cara que não tá marcando, né? Não tá ajudando no momento defensivo. Pelo contrário,
ele
tá
ajudando. Os técnicos do adversário tão errando, né?
Desarma porque, algumas vezes, né?
Porque um jogador desse nível, pra uma série C, ele é o cara. Então ele tem que ser marcado de pé. Então marcando, às vezes, ele pro zona. É. E ele tá acabando com os jogos. Ontem mesmo eu assisti no jogo pela televisão e o comentarista lá do Rio dizendo: rapaz, quem tem um jogador desse nível aí e deixa jogar normalmente como se fosse um outro jogador da que me desculpe,
comum, né?
Assim, comum, ele vai destruir o jogo.
Mas eu concordo
com
isso. Tem muito, quase ninguém tem marcado individualmente.
Quase ninguém tem marcado aquela marcação individual. Não, pegou na bola, eu vou.
Agora tem um pouco de mérito dele também da forma como ele tá jogando, porque ele não ocupa um setor fixo. Não,
ele,
né,
joga em qualquer lugar.
Então, é um acerto técnico. Isso ajuda, isso faz ele estar desmarcado com mais facilidade.
Ele tá subindo em todo canto, né? Aí quando ele vai pra um canto, quem marca é aquele
quebra, gol. O lance do segundo gol, por exemplo, quando foi feita a alteração, que eu não... Acho que foi a saída do Rodolfo, né? Que ele acabou sentindo, né? Aí o Nenê veio cair na esquerda. Quando entrou o Caion, o Nenê veio cair na esquerda, né? Ele ficou bem aberto na ponta. Que, obviamente, ele não ia ficar ali o jogo todo. Ele não ia ser um ponta.
Ali é o lado do Adamuto, né?
Era o lado do Adamuto, exatamente. Mas ele começa ali e ele vem entrando, né? Então ele consegue flutuar. Eu acho que aí tem um pouco de acerto também no Botafogo. É um pouco não, bastante acerto e mérito do esquema, né, do trabalho também do Marcelo e do próprio Nenê, né, que aí também não é todo jogador que tem condição de fazer isso, né, isso. Tem que ser um cara que tem o QI do jogo, que entenda,
tá afim, né,
e que queira, né,
respeito,
e que também compreenda, e eu falo assim, do ponto de vista do posicionamento, que ele entenda como é que ele tem que se movimentar nesse espaço, né, sim, pra ser decisivo, pra estar próximo da bola nos momentos corretos, e né, e ele esteve em todos os momentos,
não,
né,
correr em vão.
Ele exatamente.
Só corre quando é pra correr.
Exatamente.
É quando é que ele fica por ali, meio que assim, como que tivesse bem parado e tal. Aí quando ele pega aquela bola, aí ele faz a jogada. Ele só corre na hora certa, pra não, exatamente, não se desgastar durante a partida.
Mas, de fato, mais uma grande exibição aí do...
É um prazer ver
jogar. É um deleite, né?
É um deleite.
É um prazer pra gente. Tem uma carência de jogadores com aquele nível, né? De aquele talento.
Não, e a história, e esse fato que Pedro coloca, essa coisa dele, desse respeito que ele tem pela profissão, o torna mais interessante ainda ter assistindo. Porque realmente você quer esse tipo de jogador. A gente vê tanto jogador que não respeita a profissão, né? Que não respeita o talento que tem, né? A sorte que é nascer com o talento, ser um jogador de futebol, né, e viver disso, né?
Não é atleta, né?
Quantas milhões de pessoas queriam ter essa oportunidade na vida, né, e não tem? Porque é a sorte, né? Ou você tem ou você não tem,
você,
né?
Não tem,
Aí você trabalha pra melhorar isso, né? Isso. Mas o talento tem que estar lá, né? Então, ter essa sorte é pra poucos. E o Nenê, ele tem essa compreensão exata da sorte que ele tem, né? E do quanto ele gosta disso, né? E eu acho que é bonito você ver alguém fazendo o que gosta, né? Feliz de estar fazendo, dedicando-se,
exatamente,
né? Exatamente. Eu acho que isso é muito bacana. Como ele agradece, como ele comemora os gols, né? Realmente é algo bonito de ver, né? Tanto como alguém da crônica esportiva pra gente, porque é difícil a gente ver esse tipo de personagem pra gente acompanhar de perto, né? Como eu imagino que seja pros torcedores também, até pros atletas em campo. Eu acho que isso é algo que contagia o resto dos jogadores, né?
Com certeza.
Deveria. Se não contagia, alguma coisa tá errado com quem não é contagiado.
A gente vê ele dando bronca, espírito, a gente vê, né, também ele abraçando,
isso,
ele dando,
exatamente, incentivando.
Exatamente, exatamente.
É incrível.
Mandar um abraço aqui pro Valdo, que tá lá em São Paulo nos acompanhando, já passou aqui pra deixar o boa noite conosco. Um abraço aqui também pro Cláudio, que participou, tá aqui com a gente, nos acompanhando no nosso WhatsApp. Trazer aqui também a participação do Gustavo, perguntando de contratações, né? Vou ver se a gente fala alguma coisa ainda sobre isso hoje, viu, meu querido? Mas a expectativa é o anúncio do Diego Tavares, né? É o atacante que tem aí acertado com o Botafogo.
O Diego, ele tem uma questão.
Tem um embrólio com a Ponte Preta
legal.
Ele tem
contrato, né? Ele ainda tem contrato.
Ele tá tentando rescindir, né?
Tá tentando rescindir ainda, não conseguiu.
São 4 meses de salário atrasado.
Tem essa questão aí do Diego. O Diego é um jogador de lado de campo que não tem muitos gols na carreira. Eu acho que o Botafogo tá precisando, e aí vou até colocar isso no debate que a gente tava falando aqui em off. Acho que o Botafogo precisa muito de um definidor pra fazer sombra ao Dourado, que não tá bem, na minha leitura. É um pouco desse... desse tá filho desencapado desse time, né?
Ele tá, Dourado tá até brigando, não, tá tendo entrega, né?
Muito, ele tem entrega.
Mas realmente tá faltando a questão técnica mesmo.
Mas assim, ele já não ganha duelos físicos dos zagueiros.
E até as finalizações que ele não forte dele, ele não tá definindo bem mais também. Até isso, eu acho que já deu pra ele.
Eu concordo. É um ponto pra gente tentar trazer hoje aqui no programa também. Deixa eu trazer o Luiz Carlos lá do Padre Zé. Boa noite.
Boa noite, Thiago Sarinho e amigos da bancada, meu amigo Roberto Luca, todos que fazem a Tabajara, família completa. Parabéns pro Belo pela partida de ontem e por as outras anteriores, né? O negócio tá desenvolvendo bem. Graças a Deus, agora tá andando no caminho certo. Vamos esperar os próximos jogos, né? Que Deus abençoe que continue dando certo para chegar a alcançar os objetivos. Tudo demais, um bom programa. E amanhã o Tabajara Esporte com a Elisa Marinho. Se Deus quiser, estarei na escuta. Um abraço, uma boa noite, Deus abençoe. Um abraço e uma boa noite para o meu amigo Bira Gomes do Mercado da Torre, o homem da Lanchonete do Gomes. Um abraço, meus amigos, felicidade. Vou me resguardar, que a noite é curta.
Valeu, seu Luiz Carlos, obrigado aí pela participação. Falando em contratação, a gente tava até lembrando aqui, ontem já teve uma estreia, né, do Botafogo. Aliás, foram duas, né? Uma do menino da base, Lucas Matheus, 17 anos, né? Legal também, né? O jogo ainda permitiu isso, né, ontem, né? Você ter um momento pra trazer um jogador da base estreando dentro de uma competição, né, oficial. Acho muito importante isso. Eu
só acho que o Lucas Matheus não tem estreado, não diz que a base do Botafogo tá boa.
Não.
Não acho que não há essa tradução,
até né? Até porque ele é...
A base do Botafogo ainda está desorganizada.
Não tem base,
está,
né?
Tem no, agora tem no sub...
Sub-15,
que é uma parceria com a escolinha que já existe.
Não, né? Tem categoria de base.
É importante a gente lembrar que segue o Botafogo segue sem um trabalho denso nas categorias.
Na realidade, o Lucas ainda é fruto daquele trabalho do Ney Pandolfo com o Galo, viu?
Isso.
É alguma coisa que
jogou um campeonato.
Que jogou um campeonato de Botafogo, né? Que jogou um sub-19 e ele foi o destaque desse time e acabou ficando no Botafogo. Assim,
Qual é a posição dele?
Ele é volante. É um volante ali. É, e aí, além dele, outro volante também que estreou esse sim. Nova contratação foi o Lucas Cândido, né? 32 anos, chegou do Caxias, próximo adversário do Botafogo, inclusive.
Também da Ponte, né? Também jogador.
Também jogador do Marcelo Fernandes. Ele foi campeão da Libertadores, inclusive, pelo Atlético Mineiro. Ele é da base do Atlético. E
subiu, né?
E subiu lá, exatamente. Subiu também ano passado, foi campeão da Série C. É mais um jogador de confiança. Vem pra esse setor da volância, que eu acho que tava precisando também de mais opção ali. Como a gente já falou, um cara que eu particularmente gosto muito de futebol, né? A gente já falou sobre ele várias vezes, que é o Thalisson, mas não vive uma boa temporada, não, né?
Caiu muito.
Não encontrou o melhor do seu futebol ainda nessa temporada, e aí chega mais uma opção. O Lucas Cândido ainda não é um primeiro volante, eu ainda sinto falta, viu, Pedro Ivo, de um cabeça de área, assim, um cara pra dividir com o Jonathan Varela,
me lembro muito,
né? Só tem o Varela, assim, primeiro volante.
Eu sou ruim de nome. Um escuro que teve há pouco tempo, volante, depois ele tava no Volta Redonda, se não me engano. O cara jogava muita bola, ele era assim, um pulmão, era esse cara. Que era
Wesley
cara.
Dias?
Wesley Dias,
É o nome que.
Jogou muito bem no Botafogo.
É sempre pontuado pela torcida do Botafogo, sempre lembrado.
Um volante de torábio, ele tá em todo canto, marca muito. E aquele sim é esse volante que a gente tá falando aí.
Eu acho que falta de fato pro.
Como eu sou do futebol moderno, viu, Iago? Você tá com saudade de um camisa 5, né? Vocês estão com saudade. Eu gosto do Varela ali, eu acho interessante. Ser um cara
também,
que sai muito bem pro jogo,
né? Também. Eu falo, na realidade, que precisa ter alguém pra repor, né? Porque, invariavelmente, o Varela vai perder um jogo ou outro.
Tem alguém pra fazer o serviço.
Na leitura, eu acho que já é o Thalisson, né? O primeiro volante hoje reserva
é o Thalisson, que não é um primeiro volante, exatamente.
Também não era, né?
Em termos de referência,
agora ele tá muito parecido com o primeiro volante, porque ele não tá jogando bem com a bola, né?
Tá conseguindo só quebrar.
Impressionante, eu tava olhando um jogo que ele participou. Todos os passes ele errou.
Ele acabou jogando contra a Nápoles, não foi?
Foi.
Sim.
Mas também não jogou
muito
bem.
Passe, não, acabou levando um outro cartão e foi substituído, porque ficou suspenso para o jogo de hoje. O Thalisson, inclusive, que foi emprestado com o Igor Madura ano passado, quando o Botafogo foi eliminado, para o Volta Redonda, e fez uma ótima reta final de Série B no ano passado. No Volta Redonda, foi um dos destaques.
Sim, verdade. Ele, né? ele virou titular.
Né? Foi titular na reta final. O Igor Madura ficou no banco, exatamente. Esse ano acaba invertendo. Realmente,
mas
assim.
Mas você tava acontece, falando do Wesley, né? Mesmo ou era do Edmundo que você queria lembrar?
Não, era do Wesley.
Certo. O Wesley é mais um camisa 5, né? Edmundo um dos bons
valores que a gente viu. Aquele incansável, aquele que a gente chama. Aquele
é um Edmundo cara. Tá no futebol
agora. Ele tava entregando muito porque ele era um camisa 5, de fato, e ganhava tudo que era bola defensivamente, mas ele tava entregando com bola também, né?
Também. Ele fazia as duas coisas.
Vamos trazer mais alguns ouvintes aqui com a gente, ó. O Edvan também já passou por aqui, trazendo boa noite dele. O Fábio Nitão, boa noite.
Boa noite, equipe do microfone aberto, a todos da bancada. Botafogo bem na parada. Estamos apenas aguardando as contratações que ainda não saíram, especialmente o centroavante. Mas tá bem, parabéns a todo o elenco e a vocês da Rádio Tabajara pelo programa.
Eu, grande Fábio Nitão, o Dário Alves tá por aqui também, dizendo que tirando o Dourado, o resto tá bom. Nenê é o nosso maestro. Valeu, boa noite. Mensagem do Dário Alves. O Gutenberg, a gente já tinha falado sobre aquela questão do ingresso, né? Ele passou por aqui também. Mas complementando, né? Que tá feliz aí, dizendo que pela primeira vez o time começa muito mal e cresce na reta final.
Acho que isso já aconteceu, né?
Já teve umas arrancadas de e reta final.
Classificou, né? E tal, e aí foi mal no quadrão.
Mas geralmente começa bem e morre, né?
Normalmente
o padrão é esse, bem, né? O padrão é esse. Até começou, vale lembrar, esse campeonato é maluco. Botafogo venceu os dois primeiros jogos, né?
Aí depois são, um iniciozinho.
Aí depois são 6 derrotas seguidas, agora 5 vitórias e um empate em 6 jogos, né? É um negócio meio maluco, né? Vamos ver como é que. Vamos ver a sequência final, né? Que é o que de fato decide, o que de fato importa. Meu querido Alves, lá de Mangabeira, mandou um áudio. Mas Alves, você mandou um áudio de 2 minutos, Alves. Aí não dá, cara. Você lembra que a gente tem aquele nosso acordo de até 1 minuto. Sei que você tá nos acompanhando. Refaça aí, mande outro mais curtinho, mais sintético, que eu faço questão de trazer você no ar, viu? Alves, um abraço. Você é um ouvinte querido. Presença carimbada aqui no programa. Diogo Pinho com a gente também. Boa noite.
Boa noite, Ivo Max. Boa noite, Thiago Sarinho. Boa noite, Pedro Alves. Ivo, na verdade, quando eles não têm ninguém pra brigar, eles brigam entre si, né? Isso já vem acontecendo há muito tempo. E ninguém vai pegar sua família pra ir pra um lugar desse, né? Esse cara levar uma pedrada, levar um tiro. Tá uma bagunça, realmente, essa situação de torcida organizada aí no Almeidão, né, Ivo? Eu acho que isso devia acabar, né? Porque você não vai sair do seu conforto da sua casa pra ir pra um lugar desse, né? E o pior é que tem muita polícia aí, né? E ainda não conseguiram evitar, né? Isso é triste pro futebol paraibano, né? E o Belo vencendo, né? O Belo num bom momento. E esses baderneiros ainda ficam fazendo esse tipo de bagunça aí, né? E sem falar também do acesso ao Almeidão. Tá muito difícil o acesso ao Almeidão também, viu, Ivo?
E Diogo Pinho trazendo a opinião dele pro nosso debate. Mandar um abraço aqui também para o Lúcio Castro. Mandando um boa noite, né? Dizendo que, infelizmente, não tá levando a família, né, pro Almeidão por conta dessa dificuldade aí em relação à segurança no estádio, né? E ele disse que agora o Botafogo subindo para a Série B com essa torcida fiel de 4 a 5 mil pessoas por causa desses vândalos, como vai ter dinheiro para contratar sem verba, né? Ele falando dessa história da ausência de torcedores, na visão dele, talvez aí, em parte, né, possa estar sendo justificado por essa questão dessa violência no estádio, né? O Adailton tá por aqui também, mandando um boa noite, dizendo que com muito trabalho profissional, o Botafogo vai para a Série B. Esse treinador já mostrou o seu trabalho, agora é da continuidade. Mensagem do Adailton. Reinaldo Alves por aqui também, dizendo que Nenê, esse Nenê do Botafogo é o filho do Máscara. Tá brincando aqui também, ele tá muito bem, né, o moleque, realmente tá destruindo dentro de campo, né?
Só uma coisa rápida sobre o Nenê. Sim. Eu achei tão bonita as imagens que a gente viu do Nenê lá. Com a delegação francesa.
Demais,
sim. O Nenê, acho que a gente talvez não tenha dimensão do tamanho do Nenê.
Do tamanho que ele é.
O futebol da França, né?
Senti o jogador estatal dele como fosse um ídolo.
Sim, né? Todo.
Mas exatamente, né? Ele é ídolo de da capital, né? Que é o PSG. Antes de ter rios de dinheiro, mas...
Na realidade, o Nenê é uma das primeiras grandes, das grandes contratações do fundo ciclo. Árabe lá, né? Do fundo árabe quando assume, né? Então ele chega lá, não, então é um cara que edifica o time de algum modo.
É bonito.
Foi muito bem no Mônaco também, lá já, né? Acho que é Mônaco, não é isso? Que ele era
também,
exatamente.
Também.
Então faz a sequência pro PSG. E aí tem vários atletas lá, o Manhã, né? Que ele brincou bastante. Ele jogou e eram garotos de base, isso, né? Então ele conhece. Então, de fato, pra esses jogadores, ele é um ídolo, né? Porque ele era o cara do profissional que os caras estavam querendo chegar, né?
E o próprio Mbappé conversando.
Alguns viram, assim, né? Tal. Alguns viram mesmo. O Deschamps, que é mais contemporâneo, né? Tem uma cena que é engraçada que ele dá um abraço, tá? E você tá aqui, tá de férias? Não tô jogando ainda. Tá jogando? Não acredito, né? Enfim, acho muito bonito. E da própria seleção, né? O Neymar, o Ancelotti.
Não, a própria brincadeira do Ancelotti com ele, né? Chamando pro treino e tudo exatamente. Mais, né?
É um cara
conhece gigante. O cara, sim, né?
O cara foi um craque do futebol
exatamente, francês. Exatamente. E o Ancelotti acho que foi treinador do Nenê também, na passagem do PSG, isso. Né? Então, de fato, trabalharam juntos, né? Então, tem... É diferente, né?
É prestígio.
É diferente, bonito, realmente. Mesmo, é diferente, assim, realmente. Vale a gente levantar aquele debate de novo se o Nenê se o Nenê é ou não a maior contratação da história do futebol paraibano, né?
E aí,
no final da temporada, acho que vale a gente...
Eu defendi essa tese, né? Na contratação...
Vale a gente reavaliar...
Agora, depois da temporada...
Com tudo que tiver entregue, fácil, né? Mas pra gente ter esse... Por que não? Porque uma coisa é a contratação, outra coisa é a entrega, né? Sim, eu acho que no final da temporada, por enquanto, a entrega
tá sendo boa. E aí vai ter que acrescentar também o marketing, né?
Sim,
marketing claro, altamente claro. Positivo. Ele
sim,
tá falando
sim,
aqui
claro.
Da celebridade que ele é, então isso também pesa, né?
Sem dúvida
alguma. Joga no Botafogo da Paraíba, então, quer dizer, isso agrega também, né?
Sim. Bom, o Vinícius Mangueira tá com a gente aqui também, ele tá nos acompanhando direto lá do Pedro Gundim, bairro dos Estados, Estudei por lá no Sessentenário, fica ali no Pedro Gundim. E aí, ele dizendo aqui, que história é essa que o Lisca tinha sumido com a chave da academia, que ele não treinava na academia? Bom, eu não, essa história eu não conheço, Vinícius. Se alguém te contou, enfim, não a conheço, né? Mas ele falando dessa coisa da defasagem física do time, né? E ele lembrando aqui que o Wesley Dias está no Cuiabá. Né? Então,
quem?
O Wesley Dias, né? Que a gente tá falando agora, o volante, Dias, tá no Cuiabá jogando aí outra divisão.
A Série B, né?
Série B. Marconi tá por aqui também. Boa noite. É o poeta Francisco Marconi, viu? Vem poesia por aí, viu, Pedro?
Vem, sim.
Boa noite, bancada Tabajara. Em época de Copa do Mundo, eu acho uma pura ilusão. Uma bandeira desenham e depois pintam no chão. Parece até brincadeira. Quando eu vejo a bandeira, me lembro da decepção. É o poeta Marconi.
Quando ainda tá decepcionado com a eliminação brasileira na Copa do Mundo. Meu amigo, amanhã já é semifinal.
Eu tô abalado ainda.
Viu? Ainda tá sentindo. Eu já me recuperei. Eu
pensei em passar da Noruega, velho.
Você garantiu pra muita gente
ali. Ali eu tinha. Depois eu sabia.
Eu tava nessa.
Depois eu sabia que o negócio ia engrossar.
Pra mim o Brasil chegava até as quartas. Aí nem nisso me abalou.
O problema é que você, por falar em... Eu ia fazer uma piada em fã, poderia custar meu emprego, mas eu deixava lá.
Então não faço não, pelo amor de Deus.
Tinha rala no meio do caminho. Meus amigos, trazer aqui os nossos ouvintes, né? O Arthur, torcedor do Auto Esporte, viu? Tá por aqui, boa noite.
Arthur.
Boa noite, Ivo Max, Jacussarinho, Pedro Alves. Arthur Dalial tem um comunicado. Quinta-feira, dia 16, às 19 horas. Convocação geral de todos os torcedores do Auto Esporte. O Jovem Guarda, Jovem, todos. Joacil, diretor de futebol, está chamando, convocando todos. Quinta-feira, no CT do Auto Esporte, às 19 horas. Igual lá, torcedor. Precisando da sua presença. Vai ser muito importante. Sua presença lá.
Meu grande Arthur, Arthur mandou uma mensagem aqui também, dizendo que a diretoria do Auto Esporte, né, tá convocando os torcedores automobilistas para participarem de uma reunião quinta-feira, dia 16, essa quinta-feira agora, às 7 da noite, no CT do clube, viu?
Mas qual é a pauta?
É a convocação para falar da segunda divisão, imagina, né? Faltou a pauta aqui, é o Arthur que mandou aqui pra gente a mensagem.
Com os torcedores, qualquer um pode ir.
A mensagem dele aqui
é essa, um clube,
aqui, a diretoria, né? É um clube do povo, né?
Clube do povo.
A diretoria do Auto Esporte tá aqui. Atenção, mensagem encaminhada, né? A diretoria do Auto Esporte, por meio do seu diretor de futebol, Joacir Júnior.
Que é o cara que faz o futebol.
Que é quem fala o futebol do Auto Esporte.
É o guerreiro Joacir
Júnior. Convoca você, torcedor automobilista, para a reunião do clube, quinta, 16/7, às 19 horas, no CT. Tá aí, nação automobilista. Cheguem junto do Altinho, que vai disputar a segunda divisão este ano. O Muniz lá em Mangabeira mandou uma boa noite pra gente aqui também, dizendo que acho que o volante do Belo devia contratar o Rodrigo, que jogou aqui no Belo em 2024. O Rodrigo tá... acho que tá no Ituano ainda, inclusive.
Não, tá não.
Ele foi do Botafogo pro Ituano, né?
Ele tá em outro time, eu vi. Deixa ele
recente. Eu acho também, eu acho que ele jogou contra o Botafogo.
Não sei se é o Itabaiana.
Eu tô achando que é Itabaiana mesmo. Exatamente. E aí, eu já não acho que seja uma... É isso mesmo. Não, tá no Maranhão.
Maranhão.
Tá no Maranhão, isso, exatamente. Isso. Tava naquele jogo que o Botafogo perdeu do Maranhão, aquela partida...
Mas eu lembrei a
cor. Foi uma das partidas mais tenebrosas que o Botafogo fez nessa temporada.
O Rodrigo, eu acho tempo, que, né? Mesmo quando ele estava no Botafogo, eu achava um jogador muito correto, assim, mas... ele não entregava muito mais do que tocar a bola pro lado, né? Era um volante muito assim, na minha opinião.
21 horas e 1 minuto, vamos para mais um intervalo? Lembrando que este é um microfone aberto que tem o apoio, né, de unorteonline.com, porque informação de qualidade, meus amigos e minhas amigas, é igual a gol na gaveta. Acesse unorteonline.com. Se você vai construir, se você vai reformar, a melhor opção é alugar a máquina que você precisar, o utilitário, andaime, etc., na Locsolo. Locsolo, alugado em máquinas e equipamentos em João Pessoa e também em Campina Grande. E aí você que é entregador, trabalha com Uber, fazendo entrega de moto, aplicativo, etc., ou precisa de um veículo para o seu transporte no dia a dia, tem a Loca Agora, né, galera? Rua, na Avenida Vasco da Gama, aqui em João Pessoa, bairro de Jaguaribe, com uma opção que com certeza vai caber no seu bolso e vai suprir as suas necessidades. Então vai lá na Loca Agora, que tem planos especiais para atender e garantir mobilidade para você. São 9 horas e 2 minutos... A gente vai para um rápido intervalo, mas antes do intervalo, eu não posso esquecer também da Peixaria do Agostinho, né? Que tem o melhor em peixes, frutos do mar, crustáceos, tudo novinho, com qualidade, procedência, ó, entrega, delivery. Box 1 no Mercado do Peixe aqui em João Pessoa, lá no Largo da Gameleira. E detalhe, se você chegar na Peixaria do Agostinho, dizendo que ouviu a gente lá na Tabajara, chegar com a camisa do Botafogo e tudo mais, que o Agostinho é torcedor do Belo, aí é... Ele realmente é torcedor do Botafogo, daqueles que não perde jogo algum. Você ganha 10% de desconto na sua compra, se for fazer com cartão de crédito. Se for pagar no Pix ou em cash, na moeda, com plata, amigo, você tem 15% de desconto. É melhor ainda, né? Então não perca essa oportunidade. Entre em contato com a Peixaria do Agostinho, que você vai ter, sem dúvida alguma, eu garanto, tá? Essa realmente eu garanto, porque eu sou cliente lá. Não tô falando aqui por falar, não. Pode ir lá e confiar que tem peixe... Tem camarão, tem fruto do mar com qualidade pra você. O tempo inteiro é só ligar, é só chamar a Peixaria do Agostinho. 9:03, a gente vai no rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Tabajara, escrete do rádio, microfone aberto.
C996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa, ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
O Jornal A União desta terça-feira, 14 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. TRE da Paraíba indefere pedidos de tropas federais para as eleições 2026 nos municípios de Piancó e Baê. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspende visitas de Flávio Bolsonaro ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na prisão domiciliar. Esporte. França e Espanha disputam a primeira vaga da final da Copa do Mundo nesta terça-feira, às 4 horas da tarde, em Dallas. Cultura. Trio formado pela soprano Megan Barreira, pelo barítono Marcelo Ferreira e pelo pianista João Paulo Casarotti é a atração desta terça-feira do 17º Festival Internacional de Música de Campina Grande. A apresentação começa às 8 horas da noite no Teatro Municipal Severino Cabral. Jornal A União, melhor impresso em suas mãos.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 9 8704-7561.
Alô galera, aqui quem fala é Ranieri Gomes.
Nós somos a banda Sama.
Meu nome é Daniel Pina e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Pensou futebol, sintonizou Tabajara.
Escrete do rádio Tabajara.
Tabajara, escrete do rádio, microfone aberto.
Ivo Marques, Iago Sarinho.
De volta, são 9:07. Retornamos com o terceiro bloco do nosso microfone aberto. Tem um ouvinte ligando aqui, rapaz. Minha gente, a gente, no começo do programa, a gente explicou isso, né? Não estamos podendo, nesse período eleitoral, a gente não pode ter chamadas por ligação e também não temos o nosso chat do YouTube, tá? Só mensagem de áudio ou texto no WhatsApp, beleza? Então não adianta vocês ficarem ligando insistentemente porque a gente não vai poder atender, tá bom? Acho que é o João Marcelino aqui. João Marcelino, ele liga no número, depois liga no outro. Não vou atender em nenhum, João. Mande seu áudio, que aí a gente bota você no ar, como todo mundo tá fazendo aqui, beleza? Um abraço e agradeço a sua compreensão. 21 horas e 7 minutos. Vamos falar do 13, bora? Porque a gente tá prometendo desde o começo que a gente vai falar de Série D, né? E aí, meus amigos e minhas amigas, é o seguinte. Ontem, quando parecia que não ia dar, nos acréscimos, o 13 estava empatando, 0x0, não fazia um bom jogo, né? O craque tava conseguindo segurar o 13 lá no Amigão. Um ótimo público, né? Presença grande da torcida 13ana em campo, como era de se esperar para um jogo importante como esse. Mas, eis que o 13 consegue um golaço, né? 47 do segundo tempo, o 13 consegue levar o jogo para os pênaltis e nas grandes penalidades tem a atuação espetacular também do seu goleiro para fazer duas grandes defesas e garantir a classificação. Aí eu quero perguntar o seguinte, o 13 avança para agora as oitavas de final, né? Tem mais dois mata-matas, vale lembrar, a Série D desse ano, pessoal, ela tem um diferencial, sobem seis equipes, né? Então, sobem seis para essa temporada, sobem seis para a Série C do ano que vem. E aí tem um detalhe importante, quem chega... Antigamente, se você chegasse nas quartas de final e avançasse para a semi, já tinha garantido o acesso. Quem não conseguia, já ficava de fora, né? Esse ano, não. Vão passar quatro times para as semifinais, esses times vão garantir o acesso direto e vão continuar disputando o título. Mas os quatro que foram eliminados nas quartas de final vão jogar uma repescagem, valendo mais duas vagas, né? Então esse é um ponto importante. O 13 está nas oitavas de final da competição. Precisa agora, vai enfrentar, né, o São José, né? Lá do Rio Grande do Sul. Gramado sintético, Zequinha, jogo difícil, né?
É um clube que a gente tá acostumado de ver na Série
C. Na Série C, exatamente. É um adversário complicado pro 13. Já foi adversário do Botafogo várias vezes na Série C, né?
O primeiro recentemente, jogo é lá e o segundo
em Campina. O primeiro jogo é lá e o segundo em Campina. Gramado sintético, enfim. Dá pro Galo subir? Tá com cara de acesso essa campanha do 13 em 2026, Pedro Alves e Ivo Marques?
Bom, eu acho que o 13 ele tá tendo ganhando casca, né? A forma da classificação. Eu acho que o torcedor 13ano tem que entender, compreender que o grande foco do 13 desse ano já foi alcançado. Então, pro nível de investimento, pro nível de elenco também que o 13 tem, não tem um elenco profundo, não tem um elenco assim com grandes nomes, né, que estão grandes nomes da Série D, tem times aí com investimentos maiores, vai pegar uma pedreira, na minha opinião. Eu acho que contra o craque o 13 era favorito, agora eu já não acho a mesma coisa. Eu acho que a coisa ou é mais equilibrada. Eu acho que jogar em casa o segundo jogo eu acho sempre mais interessante.
Sim.
Mas do outro lado tá um São José, que tem um elemento que poucos clubes têm, que é um gramado sintético, né? Numa Série D.
Sim.
Né? Num campo que vai dar mais velocidade, esse tipo de coisa. E que tem mais investimento, o Rio Grande do Sul, né? A gente tá falando da Praça Rio Grande do Sul, um clube que tá acostumado a jogar a Série C. A gente tava muito acostumado de ver o São José numa Série C. E que eu acho que também vai apostar tudo, inclusive economicamente, aí para poder chegar nas quartas de final. O mata-mata real hoje dessa Série D é esse, né? Porque quando você passa para as quartas de final, você ainda vai ter outra chance.
Ainda tem outra chance.
Então, as oitavas de finais é a nota de corte real. É a última cartada que todo mundo vai ter que dar, né? É. Isso em bicho, isso em vários tipos de coisas. Porque tá eliminado aí já era a possibilidade de acesso. Passando, você ainda, mesmo perdendo o mata-mata,
ainda tem outra
pode
chance,
ter, né, uma chance, né? Então, assim, é uma Série D, a Série D mais possível de subir das que a gente viu, das que a gente conhece, né? Na verdade a gente viu todas, né? A gente nunca não viu a Série D, né? É de 2009 pra cá. Então, assim, eu já não acho que há esse favoritismo tão grande do 13. O 13 não tem um grande futebol, mas tem uma ideia de jogo muito interessante.
Tem, né, um bom treinador,
e, né? Tem um treinador que eu particularmente acho bom e que eu admiro bastante. Mas não tem tantos jogadores tão bons assim que reproduzem jogos bons todas as vezes, né? Acabam errando muito, até porque é um modelo de jogo que demandaria muita qualidade técnica, né? Posse de bola, ter tranquilidade, fazer pressão pós-perda. É assim que pensa o futebol. O Adriano, eu gosto muito de ver, mas também não dá pra esperar que o 13 vá ser tão vistoso assim. Ele é até mais discutido do que eu acho que deveria ser, o Adriano lá. Até desabafou, né, com a imprensa. Sim. De Campina Grande depois da vitória. Mas como você disse aí, né? Tava caminhando pro 0x0.
Eu,
né,
acho que
a eliminação tava muito perto.
O trabalho do Adriano com as peças que ele tem é maravilhoso.
Eu acho bom,
né,
também.
É porque tem gente que tem dificuldade de ver o óbvio, né?
Não, e só pra fechar mesmo, assim, o grande objetivo do 13, diante de todas essas circunstâncias que eu disse,
já foi cumprido.
Né? Inclusive de dificuldade financeira, que o 13 ainda vive, já foi cumprido. Então, o que vier é lucro e a torcida tem que abraçar como abraço nesse último jogo mesmo.
E aí, Ivo Marques, o que você acha em relação a essa perspectiva de acesso do 13?
Olha, assim como o Pedro, eu confiava muito na classificação do contra o CAC, mas tomei um susto grande, porque eu sempre vi essa equipe do 13, muito bem treinada pelo Adriano de Souza, e é um treinador moderno e ofensivo. Então eu dizia, ó, em casa o CAC não vai aguentar o 13, de jeito nenhum. Eu, quando eu vi o jogo da forma que foi, eu fiquei realmente assustado. Né? O 13, por muito pouco, não perdeu essa classificação.
Detalhe, né?
Agora não, agora já é diferente. Ele vai enfrentar um time bem superior. Bem superior e com esses problemas que vocês já citaram aí. É um time de maior investimento, tem um gramado sintético, é de uma região muito avançada, né, em termos econômicos, né, em relação à Paraíba, enfim. Tem uma série de fatores adversos, digamos assim, em relação às fases anteriores que o 13 participou. Mas que é possível? É. Principalmente pelo fato de decidir em casa. Mas o 13 tem que jogar uma coisa certa. Para mim, tem que jogar muito mais bola do que jogou nesse domingo contra o CRAC lá em Campina Grande. O 13 desse domingo, para mim, decepcionou em relação ao que eu esperava. Se jogar daquela forma contra o São José, ele não passa dessa fase.
Vai ser mais difícil, né?
Vai ser bem mais difícil.
E falando agora do Serra Branca, né? Que foi o outro paraibano que teve em campo também nesse final de semana. Acabou se despedindo. O Serra, acho que sai feliz do campeonato, né? Conseguiu sua vaga para a Série D no ano que vem. Não fez um... Foi o debut, né, também, do Serra Branca, né, pela primeira vez jogando a Série D, né? Acho que valeu a experiência, né?
Valeu
que
vocês demais acham? A experiência, eu acho, sabe? E eu já, quando ele pegou o Berlândia, eu já achei...
Tem isso, né? Pegou um adversário dificílimo, né?
Tabajara, eu disse várias vezes aqui. Acredito na classificação do 13, mas já em relação, eu acho muito difícil. E aí, quando ele perdeu em casa, aí que eu disse, pô, é difícil, mas ir lá em Minas Gerais e dar no Berlândia...
Até conseguiu empatar ainda, né?
Conseguiu empatar depois de estar perdendo de 2-0.
Foi valente, né?
Foi valente, né? Então, pra mim, fez uma campanha maravilhosa, bem acima do que eu esperava.
A série dele tem um elemento que eu acho que era uma coisa que poderia ser revista, que no mata-mata não fosse regionalizado, né? Uhum. Regionalizado ou direcionado, na verdade, sim, né? Muitas vezes não foi. Nesse caso, não foi, por exemplo. Muitas vezes mas nesse caso não foi. Foi um time da Paraíba contra um time de Minas. Mas o Serra, se passasse de fase, já sabia que ia pegar o Uberaba. O Uberaba, pra mim, talvez a maior folha da Série D e um dos maiores... Tem ABC e América também, mas enfim...
Uberlândia, você quer dizer,
não? Desculpa, Uberlândia. É um dos times mais caros, é um dos maiores investimentos pra subir de divisão. Então, assim, quando a gente viu que o entroncamento já era com Uberlândia...
Já dava pra prever
que era difícil. Muito difícil pro Serra. Eu acho que o Serra fez uma outra competição, né? O Serra sai com o agregado perdendo de um gol de diferença, né? Sim. Por conta da ida, porque empatou a volta jogando em Minas Gerais. Então tem esse elemento também que a Série D acaba entregando. Tem outro jogo aqui.
Um detalhe de entrocamento, né? A gente deve ter o 13 pegando o ABC ou o América, né? Provavelmente, né?
Que na fase quase
final, justamente
do jeito que eu queria que fosse, que é todos os times são classificados, e aí o primeiro pega o 16, né?
Que é uma forma mais
justa. Que eu acharia que isso era mais interessante antes também, né?
Desde o
princípio. Pra não ficar já direcionado. Tem um ponto aqui que eu tava trazendo sobre o Uberlândia, né? O Serra já teve esse direcionamento. O América, por exemplo, que vive tendo azar na Série
C. Tá tendo uma sorte maravilhosa.
Não, né? Na Série D, vive tendo azar, tem um confronto muito complicado, que é o Gama, que é outro dos grandes investimentos.
Já no próximo,
o América passou rodada, assim. Passou, né, do trem.
Esse primeiro foi fácil, né?
Mas conseguiu 4-1, né, a ida.
Tá, acho que
vai encaminhar e vai pegar o Gama, sabe? O Gama é um jogo difícil demais. O América com grande investimento. Teve esse azar e o Gama também teve um azar, né?
Pode de novo se enrolar, né?
Então, a Série D tem essa questão, né? Eu acho que o Serra Branca poderia ter ido mais longe. No fim das contas, o que eu quero dizer é isso.
O América
se tivesse tido um pouco mais de sorte, poderia ter pego um confronto mais acessível.
O América tá vencendo o trem por 1-0, 53 minutos de jogo.
E a ida foi 4-1, né?
4-1, enfim, tranquilo demais esse confronto. A ida foi 4-1 na casa do trem, né? Então... Tranquilíssima a classificação do América, e o CSA tá vencendo por 2-0 o Betim.
E na Série C, né, a série do Botafogo,
tá passando aí mais um.
O Itabaiana tá vencendo de 1-0 o Brusque, e Figueirense tá empatando em 0-0 com o Volta Redonda.
Exatamente. Agora, esse resultado aqui, Itabaiana e Brusque, é uma loucura, né? Tá 1-0 pro Itabaiana.
Brusque é líder, né? E tá caindo um pouco de rendimento.
Caindo um pouquinho de rendimento. Na verdade, a campanha do Brusque é vitória-derrota nos últimos 5 jogos.
O que tecnicamente
não é tão ruim, não.
É bom matematicamente.
Matematicamente
todo mundo prefere.
É melhor isso do que um monte de empate. É melhor isso do que um monte de empate. E Figueirense volta, né? Tá... Figueirense volta no primeiro tempo ainda, né, Ivo? 0-0, então tem...
Primeiro tempo
tem
ainda.
Muito jogo. Agora o Itabaiana tá no 86, reta final já do...
Reta final.
Do jogo. Uma vitória maravilhosa do Itabaiana, né? Que complica ainda mais a vida do Confiança.
Do Confiança, exatamente.
Pro Confiança é, isso que eu ia dizer. É terrível esse resultado aqui, né? Depois de perder pro Botafogo.
E o Itabaiana ontem, vencendo um time. É,
já tava 2 pontos, o Itabaiana vai abrir 5 do Confiança, né? E o Anápolis também perdeu, né? Então, assim, vai quase cristalizar. Começa a dar uma cristalizada nesse Z2, viu?
Roberto Fernandes caiu lá, né? No Anápolis.
Já caiu, né?
Fez 4 jogos e já caiu.
Eu acho que ele fez no máximo, eu ia dizer, no máximo uns 4.
Tem treinador, tem hora que não dá pra
ele. Ele entrou no lugar de Pisa, né?
Pô, entrou no lugar de Pisa.
Ó, o Itabaiana com essa vitória tá indo a 16, tá abrindo do Confiança 5 pontos, né? Confiança tá com 11. O Barra, que é o 18º, já tem 15, né? O Confiança tá nesse momento a 4 pontos
de sair da zona de rebaixamento. O Barra, né? Acho que a gente esperava nunca
também esse
Barra
aí. Também
não esperava, um dos primeiros.
Tá com o Pisa lá agora, né?
Agora,
claro. Depois
do... todo... O Bernardo tava aqui, aí tá lá, e depois o Pisa que tava no Anápolis.
Dois ex-Botafogo passando pelo Barra e não dando, por enquanto, ninguém conseguindo dar essa guinada, assim, no...
Já o outro time, tá, né? Fazendo esse vírus da água pro vinho, né?
Quem? O Christian Souza.
O Christian de Souza.
O Christian de Souza é fantástico, né?
O Santa Cruz tá dando em todo mundo um absurdo.
O Christian de Souza é o líder da Série C.
Ele é o líder da Série C.
O Christian de Souza, sozinho.
Exatamente.
Pelo Amazonas
e
pelo...
O tanto de ponto que ele fez no Amazonas.
Não, foram...
E o Amazonas acabou depois que ele saiu.
É, exatamente.
Devendo salário.
Ele era o cara, né?
Exatamente. É fantástico o trabalho do Christian de Souza. Eu, assim, não sei o que vai acontecer. Ele pode não conseguir subir, mas eu acho que já pode dar, inclusive, talvez um... Não sei se dá pra entregar tão cedo, né? Porque o título, o acesso é fundamental, né? Mas, sem dúvida alguma, ele já tem que entrar na disputa de melhor técnico da temporada.
É,
né?
O Inter Limeira tá assumindo a liderança.
Também é uma surpresa essa Inter de Limeira
também posicionada, Brusque, né? No lugar do Brusque aqui, com essa derrota do Brusque, mas o líder é Christian Souza, né?
É, Christian Souza, exatamente. Porque eu acho que foram 7 vitórias com o Amazonas, né? Se eu não me engano.
Aí foi aquela arrancada.
É, arrancada impressionante. Porque o Amazonas só não tá na zona de rebaixamento porque o Christian Souza passou por lá. Talvez ele consiga... classificar o Santos e salvar ainda o Amazonas, graças a esses pontos que ele fez.
Se o Amazonas não cair, é por causa dele.
É por conta dele.
É por causa dele.
Exatamente.
Por causa dos pontos que ele conquistou antes.
Seguramente. 9 horas e 20 minutos, vamos com mais alguns ouvintes participando aqui com a gente. Quem tá por aqui é o Marcos dos Bancários.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Thiago. O Botafogo conseguiu 3 pontos importantíssimos no time da Quira Vermelha, o matador do time. Mineiro, jogador diferencial, um craque. Ele não faz lançamento com fé, com a mão. Henrique Dourado, o time está jogando igual a Argentina, com raça e determinação, com amor. Agora, o que eu acho é o seguinte: o Botafogo está no G8, está vivendo os 6 colocados, diferença de 4 pontos para os líderes. E tem comentarista por aí que diz que tem que fazer 18 pontos e que está difícil. Se está difícil para o Botafogo, está difícil para todos, para o Santa Cruz, para todas as equipes que estão lá na frente. Por que só para o Botafogo? Parece que as pessoas torcem contra a equipe do Botafogo. Um abraço, fica na paz, que Deus abençoe a todos. E até a próxima. E vamos torcer para que o Botafogo possa se classificar. Um abraço e até o primeiro lugar.
Grande Marcos dos Bancários, participando aqui com a gente. Obrigado pela participação. Vamos aqui também com o Manuel Silva.
Boa noite, Iago Sarinho, Ivo Marques, Pedro Alves e todos da Tabajara. Aqui é Manuel Silva do Sub-100. Iago, o Botafogo tem torcedor e não é pouco, é muito. Só que nós, sócios, estamos temerosos de ir para campo porque é só palavrões, violências, e aí ficamos temerosos de levar nossas famílias, né? Nossos filhos, netos, para o estádio, viu? Daí porque a falta de torcedor em maior número nos estádios. Forte abraço para todos da Tabajara e até outra oportunidade, se assim o Criador nos permitir.
Valeu, grande Manuel Silva, obrigado pela participação com a gente. Ó. Conosco também o Messias dizendo o seguinte, né? Boa noite, bancada. Alexandre Aruá seria um nome interessante para esse meio do campo do Botafogo? Tu acha,
Pedro? Acho um ótimo nome. Tá bem
ele
no América.
Ele tá no América ainda, né?
É... dono da posição na América, é um jogador que sai pro jogo, que pisa na área também, que
marca. Souza, né?
Acho um ótimo jogador, acho que o América acertou em cheio quando tirou ele do Souza.
E o Aro, e aí ele fala também, né? O CSA está eliminando o Betinho, a gente falou agora há pouco, né? Seria o momento do Fracaro retornar ao Belo? Não é uma questão de seria. Se o Betinho for eliminado, a tendência é que o Fracaro volte, porque o contrato dele é com o Botafogo, né? Ele tá emprestado pro Betinho, então ele retorna pro Botafogo. Então,
agora o Fracaro
Agora,
é um bom reserva.
É um bom reserva, aí é outro debate.
Eu acho que o Fracaro hoje não passa confiança, porque pra mim foi uma das coisas mais bizarras que eu vi no ano, que foi aquele gol do Serra Branca, né?
Exatamente.
Então, assim...
Não, acho que viria pra compor.
Vem pro banco,
vem, né? Pro banco,
é. Mas é um bom banco? Eu acho que o Botafogo tem que olhar um reserva, né? Realmente, sim, tem que olhar. Não sei se vai ser o Michael ou o Fracaro, mas tem que olhar, né? Se o Luiz Daniel não jogar, vai ser o Leonardo? É confiável pra um time que vai buscar o acesso? Eu não acho.
É uma questão pra pontuar. O Thiago Cavalcante tá por aqui também, dizendo que, pessoal, não podemos esquecer o PK, né? Ele vem fazendo excelentes partidas, contribuindo muito, tanto na marcação quanto nos lançamentos. Inclusive, o segundo gol começou com um ótimo passe.
Vamos falar um pouco dos laterais?
Verdade. Bem, né? A gente começou falando no... Acho que foi uma das primeiras coisas que a gente pontuou, foi isso, né? Que parte dessa evolução também tá ali no Diogo, né? Que
o chegou, Diogo me surpreendeu.
Chegou,
Diogo,
muito,
eu não tô entendendo o que está acontecendo.
Na realidade
eu acho que ele tava mal fisicamente.
Na realidade, ele chega com ótimas referências, um cara de série B, carreira toda. Sim. Mas terrível. Não,
ele jogou muito mal.
Muito mal, é, né? Muito péssimo. Mal.
Mas ele...
Todos os fundamentos do futebol, pra mim. E agora ele tá jogando um bolão, né? E o PK mesmo também fisicamente tá bem.
Isso.
O PK a gente sempre falou, é um cara que tecnicamente você vê que ele tem.